11h10, 21 graus é a temperatura, o sol aparece aí depois da instabilidade, né? E a previsão do tempo está marcando ainda possibilidades de chuvas hoje e amanhã, né? O tempo deve melhorar e firmar mesmo na quinta e na sexta, e volta a chover no fim de semana. Essa é a tendência aí conforme o clima tempo, né? Prognósticos, naturalmente previsão não é certeza, por isso já leva esse nome. Vamos ver aí, o sol por enquanto está aparecendo, então... Uma bonita manhã de terça-feira, 21 graus de temperatura. Estamos hoje, como falamos no segmento anterior, recebendo no programa o prefeito Gustavo Bonotto de Lagoa Vermelha para atualizar aqui uma série de assuntos relacionados à sua administração. E até mesmo por sugestão do prefeito, entre outros temas, vamos abordar a presidente Vargas, começando exatamente por aí. Prefeito Gustavo, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique. É uma imensa satisfação estar aqui. E como bem mencionaste, acredito que nós precisamos, Flávio, iniciar conversando sobre esse assunto que tem tido grande repercussão nos últimos dias, dado os transtornos que têm se causado as pessoas que transladam pela Presidente Vargas, também moradores e comerciantes. O que nós precisamos falar a respeito é justamente em relação aos problemas mais pontuais, ou seja, mais agudos, né, que ocorrem em alguns determinados pontos, causando alagamentos e inúmeros transtornos, tanto a comerciantes quanto a clientes ou pessoas que transladam pela via. O que nós podemos colocar é que em muitos locais, sim, é ocasionado pela questão das obras, né, quando ocorre a colocação da base com rachão, brita graduada, ocorre o levantamento das bocas de lobo, enquanto não ocorre a pavimentação, essa rede de captação fica um nível acima da superfície e causa, de fato, algumas enxurradas. Quanto a esses pontos, o que nós podemos manifestar é que nós tivemos reunidos ainda na semana passada com a empresa MATE, que é a executora da obra, e nós reafirmamos a cobrança, ratificamos a cobrança no sentido de que seja feita a pavimentação o quão mais breve possível, que irá reduzir esses transtornos, ficando faltando alguns elementos da obra, como a construção de alguns muros de arrimo e também do passeio público. Em alguns outros pontos, nós precisamos deixar claro que esses transtornos não são causados pela obra, e sim são justamente os objetivos que a obra se propõe a resolver. Façamos um exercício de memória e iremos relembrar que a Presidente Vargas é conhecida como a faixa velha ou uma antiga BR. E o que ocorre é que ela não possui uma captação de drenagem pluvial, né, em toda a sua extensão, e sim em pontos específicos. E o que ocorre no ponto mais crucial, que é nas proximidades da rua Bento Gonçalves com a Presidente Vargas, nas imediações da JC, da Casa da Carne.com, do Planeta Real, do supermercado Posser, Poço Santo Antônio, é que ocorreu ali por populares o entupimento de uma boca de lobo que cruzava dentro de terrenos particulares, nos criando uma situação que não nos permite que apenas com boa vontade e dedicação que sempre tivemos e demonstramos na solução dos problemas da nossa comunidade fosse o suficiente. Então, justamente isso embasou a nossa solicitação para com o início de uma nova frente de trabalho neste trecho, que é o que de fato irá resolver o problema. O prazo dado à empresa MATE para se manifestar a respeito dessa possibilidade se encerra no dia de hoje, e não confirmada a sua atuação neste ponto em específico, nós faremos a intervenção no sentido que possamos mitigar este problema. Mas eu preciso ressaltar que hoje um dos problemas que é enfrentado na execução da obra é justamente a descarga das águas que hoje circulam a Presidente Vargas nas redes já existentes, que por sua vez em alguns pontos já estão sobrecarregadas. Isso exige um levantamento técnico, uma observação, e o que eu posso afirmar à nossa população é que essas medidas estão sendo tomadas para que seja possível reduzir estes transtornos. Da mesma forma, quando da implantação da camada asfáltica sobre a base já executada, nós teremos então uma melhor condição de trafegabilidade na obra. Porém, ressalto que a mesma não está parada, a mesma está em execução e ela está num ritmo condizente com a complexidade da obra. Muitas pessoas nos fazem a pergunta de por que imediatamente após a retirada do pavimento, do calçamento pela empresa Bripasa, contratada pela Corsan para colocação dos tubos de esgotamento sanitário, já não é feito o recapeamento da via. E aí eu preciso, mais uma vez, explicar que não é o recapeamento que está sendo feito, e sim a construção de toda uma rede de drenagem de mais de 3 quilômetros, também a confecção de uma base de aproximadamente 40 centímetros, para que então se possa fazer o recapeamento asfáltico com um CBUQ a quente, um material de alta durabilidade, ou seja, dentro das tecnologias de pavimentação asfáltica, aquela que possui uma maior durabilidade, e também a construção dos passeios públicos que virão atender uma outra dificuldade que nós temos, e quem circula pela Presidente Vargas é testemunha, que em diversos pontos da via nós temos o tráfego de pedestres sobre a mesma, causando uma certa insegurança, tanto a motoristas quanto as pessoas que trafegam de a pé. O que nós podemos, mais uma vez, reafirmar é o nosso compromisso para a busca de soluções o mais rápido possíveis. Infelizmente, eu não posso dizer que os transtornos estão próximos do fim. Na medida de que esta obra avança, os transtornos seguirão com ela, no sentido de que é uma verdadeira remoção de todo o material existente na via para a sua substituição de acordo com os parâmetros técnicos necessários para a construção de uma via de ligação tão importante quanto a Avenida Presidente Vargas.
Prefeito, com relação ainda a essa obra, né, o que, que a prefeitura vai fazer, de fato, se a MAT não puder melhorar aquela situação ali onde o senhor citou, que reiteradas vezes a gente acompanha nas redes sociais vídeos colocando os alagamentos, prejuízos, as pessoas pedindo indenização vão ter, né, na justiça essa condição de, quem sabe, pedir para o município ressarcir prejuízos e até que ponto isso pode causar mais transtornos ainda para a administração.
Vamos
que
lá.
O que o município vai fazer na prática?
O que nós fizemos é um segmento da canalização pluvial, né, até a rua Bento Gonçalves, nas imediações cerca de 100 metros abaixo da esquina com a Presidente Vargas, encontrando a canalização ali existente, já que será necessário substituir o caminho da mesma, pois o escoamento original foi obstruído por populares. Na questão dos ressarcimentos, eu digo que toda pessoa tem o direito de buscar, inclusive pode fazê-lo num primeiro contato administrativamente com a nossa PGM, porém o que nós podemos nos assegurar, e é o que nós tomaremos como posição, é que muitos dos transtornos, muitos dos prejuízos não são ocasionados pela administração pública, e sim tem outros responsáveis. Lógico que isso não tira o direito da pessoa de buscar na justiça. Outra questão é que muitas vezes quando as obras são abaixo do nível da via, também é um dever do proprietário, quando da execução do seu projeto, observar a capacidade de escoamento das águas pluviais. Isso está escrito no nosso plano diretor e é lógico que, se devido for, a administração nunca se eximirá das suas responsabilidades. Porém, é preciso que nós façamos uma apuração baseada em fatos técnicos, em fatos históricos e não apenas em especulações e muitas vezes com informações que não contemplam com toda a verdade.
Corre o risco a obra de ser embargada pela justiça? O vereador Vicente Durigon, há dias atrás, esteve aqui chamando atenção para o fato de que há uma causa na justiça, a empresa desclassificada na licitação ainda pode reverter essa decisão, prefeito?
Pode ocorrer a troca da empresa, né? Sejamos sinceros, existe sim esta ação. Ela foi, num primeiro momento, dada a ordem de serviço com base numa decisão que aceitou um recurso da empresa MATE, suspendendo o efeito suspensivo que a empresa Traçado havia conseguido. Isso pode ser revertido dentro do Tribunal de Justiça, mas isso nos levaria à etapa de abertura e análise da proposta da empresa Traçado, fazendo a substituição da empresa. Nós já provocamos um contato com a empresa que é a requerente judicial, que é a empresa Traçado, solicitando uma reunião com o seu corpo jurídico e também a sua diretoria de obras. Então, o que poderá vir a ocorrer é justamente uma substituição da empresa que está executando o serviço. E, neste sentido, nós já temos nivelado com a Caixa Econômica Federal, que é o ente financiador do empreendimento, que não há problemas nesse sentido e sim que se ocorra a realização das obras o mais rápido possível. É lógico que nós esperamos que isso não seja necessário, mas mas nós temos a convicção de que até que ocorra esta movimentação judicial, nós já teremos uma equiparação dos momentos dos transtornos causados, né? Que é justamente uma das questões que nós temos cobrado, que é o avanço da pavimentação não realizada até o momento por ordens técnicas, por questões técnicas da empresa que está executando a obra.
E a MAT não pode daí voltar atrás e também buscar...
Essa seria, né, a decisão final. Não tem porque
não tem como
o
mudar,
nível,
hein,
de recursos, digamos, ele já tem, já houve reveses o suficiente, né, para nos dar a percepção de que a próxima decisão é a definitiva, e o que o município fará é acatar a decisão judicial no sentido que for, seja pela continuidade das obras da MAT, seja na substituição da empresa. É lógico que nós esperamos que isso não ocorra, porque traria de fato alguns transtornos, e a nossa expectativa é que muito em breve nós possamos ter o avanço mais veloz destas obras que irão trazer inúmeros benefícios a toda a comunidade de Lagoa Vermelha.
Tá, ok. Prefeito, nós vamos chamar o bloco comercial, em seguida continuamos aí abordando também outros assuntos da sua administração, como a construção aí, né, que está sendo anunciada de um centro automobilístico em convênio com Gaiola Moto Clube. 11h20, voltamos logo após o bloco comercial.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar o mar.
Informativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha.
A Secretaria Municipal da Saúde informa que a pesagem do Bolsa Família ocorrerá somente a partir de abril e as datas serão divulgadas em breve.
Custo dessa inserção R$ 4,77.
Farmácia do Trabalhador com ofertas em toda a linha de vitaminas, fraldas, sabonetes, entre outras. Vá na Farmácia do Trabalhador e confira as ofertas. Fraldas Ferinha Pacotão R$ 26,99. Tinta Coriton R$ 9,99. Sabonete Clean R$ 0,99. Venha conferir na Farmácia do Trabalhador, sempre com os melhores preços. Fone 3358-2067.
Torcedor, a bola vai rolar.
Está aberta a temporada dos grandes jogos de 2019. Nesta quarta-feira, 8 da noite, pela Copa Dal Ponte, em Lagoa Vermelha, no Adolfo Stella, tem Lagoa Esporte Clube e Passo Fundo. Se liga na tua Rádio Cacique através da 92,7 FM e pelo Facebook. E vamos juntos com um timão de patrocinadores que não bota pra perder. Dala Tour Turismo, Fruteira Santo Antônio, Barcelona Móveis, City Empreendimentos, Girardi Net Provider, Baza Materiais Elétricos e Posto de Atendimento RGE, Colchões Ortobon e Magrão Agro.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11h23.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Frequência 92.7 FM.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercado Magari.
Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade, Supermercado Macari. Muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer.
Comprar na rede de lojas Benoit é sempre mais fácil. Compre agora em uma das 234 lojas da Benoit espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e negocie o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Vem pra Benoit e aproveite!
Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o prefeito Gustavo Bonotto no Temática, falando de assuntos relacionados à sua administração. E aqui tem, né, colocações de alguns ouvintes, conforme a gente já estava observando. Pessoal perguntando por que que as obras estão paradas, já que teve sol no sábado e hoje tem sol, prefeito. Tadeu Veloso perguntando.
Acontece, né, Flávio, que por mais que pare a chuva, né, nós temos ainda um grande volume de água acumulada no solo, né, e isso causa um impedimento, inclusive, por exemplo, nos patrulhamentos das estradas do interior, entre outros serviços, né? Simplesmente pelo fato de cessar a chuva que você pode justamente iniciar o trabalho, né? O que acontece é que justamente nós comentávamos nos bastidores, pegando, por exemplo, aquele problema próximo à rua Bento Gonçalves, desde que ocorreu aquele último problema mais acentuado, que foi numa sexta-feira da semana anterior à passada, nós tivemos a quinta-feira justamente de tempo bom e o sábado, como menciona. Então, infelizmente, nem tudo corre conforme aquilo que a gente quer e não tem como se forçar. Muitas vezes a gente acaba perdendo o serviço por não respeitar os limites que a natureza nos coloca. Aproveitando para responder também outro questionamento que tu me falaste, do Fábio Boeira de Souza, em relação ao cronograma do projeto, né, e o projeto na sua totalidade já foi disponibilizado para a Câmara de Vereadores. Esse projeto, ele não é um, como é que eu posso dizer, são uma soma de arquivos, não tem problema nenhum nós disponibilizarmos pela lei de acesso à informação. É lógico que isso exigirá também um certo conhecimento técnico para a sua interpretação. O cronograma, ele é nivelado com o agente financiador, porém ele sofre alterações. O cronograma, ele não é, digamos assim, o mesmo desde o início da obra, e isso ocorre em todas as obras, né? A última previsão da MAT, por exemplo, é para o final do ano de 2019, só que isso vai sendo revisto conforme o andamento das obras, mas não há problema algum em nós fazermos essa disponibilização à comunidade.
Bom, a gente viu aí pelas imagens gravadas pelos nossos moradores de Lagoa Vermelha, um rio correndo pela Presidente Vargas e o lixo junto. Aí vem a pergunta do Fabinho também: como é que está essa questão aí do lixo, a empresa, né? Os entraves jurídicos foram solucionados? Por que que está tão difícil melhorar a coleta de lixo em Lagoa Vermelha, prefeito?
Na verdade, existe uma licitação em aberto, né? Foi publicado anteriormente o edital, que foi revogado, né? Ele pelo sentido da separação dos objetos. O município elaborou um edital, como tem o seu ato de delegação para com a CODESA, congregando os serviços de varrição, roçada e coleta e transporte de lixo. E aí houve então um recurso, né, uma impugnação a esse edital, recomendando a separação dos objetos, que é o que foi feito. A da coleta deve ser publicada ainda nesta semana, e nas sequências os demais objetos, que seriam a varrição e a roçada, para sua individualização de objeto, para então a concorrência das empresas que se habilitarem ao serviço.
Prefeito, falando então de um outro assunto relacionado a obras, Centro Automobilístico de Lagoa Vermelha, foi celebrada uma parceria para fazer esse local onde estarão os carros rebaixados, gaiolas, velocar, entre outros?
Será celebrado, né? Este é um compromisso nosso. No ano passado, nós nos reunimos algumas vezes com os representantes destes grupos automobilísticos. A última reunião foi no mês de outubro, se não me engano, lá na sede do Gaiola Motoclube, onde também participaram representantes das demais modalidades automobilísticas. E o que se discutia era justamente a efetivação deste compromisso de campanha, que era a oportunização de um espaço para o desenvolvimento dessas atividades. E o que foi levantado naquela questão é que, considerando que o Gaiola Motoclube já possui uma área destinada à prática desses esportes, seria possível a prefeitura ter uma participação com a cedência de alguns materiais, de alguns equipamentos, de algumas horas máquinas para a organização do local para receber todas as atividades automobilísticas. E então nós tivemos um retorno do Gaiola Motoclube nessa última semana, nos afirmando que sim, que isso é possível. O que se pretende a partir de agora, então, é a elaboração de um termo de cooperação, de uma parceria para com a instituição, onde a prefeitura entrará com a cedência de alguns materiais que permitirão algumas benfeitorias no local, permitindo que ele se transforme no centro automobilístico de Lagoa Vermelha. Não será municipal, será de propriedade do Gaiola Motoclube. O que a prefeitura estará fazendo é sendo parceira na execução. E é lógico que exigindo como contrapartida a disponibilização do local para a prática de outros esportes automobilísticos, contemplando desta forma uma necessidade que já é a característica de Lagoa Vermelha, que são os eventos automobilísticos, e sempre nos chamaram a atenção a grande participação do público, não só de Lagoa Vermelha, mas de todas as regiões, na realização desses eventos, que acabam atraindo uma grande parcela da população.
Será onde, prefeito?
No Parque de Lazer do Assis, se não me engano, que é onde o Gaiola mantém a sua sede e a sua estrutura atualmente.
Prefeito, o senhor recebeu a Coordenadoria de Educação, através do professor Elton Luiz de Marque, do vereador Adriano Carvalho Douzan, onde foram tratados vários assuntos, né? Entre eles, a gente sabe aqui do convênio para a municipalização do CIEP, da renovação aí do convênio para a continuidade do transporte escolar dos alunos. Como é que estão essas questões,
professor? Bom, o transporte escolar foi renovado, mais uma vez, o compromisso do município para com a qualidade do transporte, essa preocupação com a educação. Então, mais uma vez, celebramos a adesão do município ao PEAT, que é o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, fazendo mais uma vez a interligação do transporte municipal e estadual. O segundo ponto que mencionaste é do CIEP, né? Trata-se do... ele nos deu o retorno do andamento. Havia um empecilho na questão do CIEP, que era a questão da execução de algumas atividades de ensino médio, que impediria a municipalização. Isso está sendo contornado, a transferência das turmas de EJA que existiam no CIEP, para que se então possa dar andamento ao processo de municipalização, o qual nós aguardamos que possa ser finalizado ainda no ano de 2019, considerando que é uma pauta que nós já vínhamos reivindicando há algum tempo. Também foi tratada nesta reunião a questão da cessão de uso do terreno que está localizado ao lado da Escola Francisco Argenta, na qual o município fez a solicitação da cessão de uso para execução de algumas obras administrativas, como, por exemplo, a construção de uma creche, de um ginásio poliesportivo e de um posto de saúde, que nós temos o objetivo de procuramos um local central e aí entendemos que ali hoje é o local que mais contempla as necessidades. Então, também está nesta tratativa. E a outra que nos permite já dar uma boa notícia à comunidade de Lagoa Vermelha, trata-se do convênio firmado com a Secretaria de Educação, no sentido de permitir a utilização mútua da área do município e da área do Estado, junto à Escola Agrícola Técnica Desidério Finamor, onde será então realizado o Centro de Treinamento de Agricultores de Lagoa Vermelha, cuja data de inauguração já foi marcada para o dia 15 de abril. Nós teremos o primeiro curso de gestão empreendedora ministrado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria. Então, no dia 15 de abril, nós teremos a inauguração do Centro de Treinamento de Agricultores, um importante projeto que, a exemplo da Escola do Fazer, irá promover a qualificação e o apoio ao empreendedorismo, tanto das pessoas que já exercem as suas funções, quanto aquelas que buscam uma qualificação profissional.
Esse curso e esse primeiro passo abre caminho, prefeito, para a instalação futuramente de um instituto aqui no município?
As portas estão abertas, os convites estão feitos, mas a nossa compromisso é com o fortalecimento da ETA Desidere Finamor. Então, nesse sentido, nós também fizemos a arguição junto à Coordenadoria Regional de Educação, quais são os planos dos estados na escola agrícola. Nosso objetivo é que nós possamos, através das infraestruturas do centro de treinamento, qualificar e fortalecer a nossa escola técnica agrícola Desidere Finamor, mesmo no cunho estadual. Lógico que nós abrimos essa possibilidade para com o Instituto Federal, assim como também fizemos o contato com o Colégio Técnico Federal, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e com a Universidade Federal da Fronteira Sul, que nos leva a uma percepção de que todos os investimentos para a expansão da educação a nível federal, eles no momento encontram-se retraídos e não nos dão uma perspectiva de curto prazo para sua realização. Mas eu me arrisco a dizer que este é um grande passo, considerando que boa parte dos cursos do centro de treinamento serão realizados pelo Instituto Federal, considerando que algumas aulas práticas dos cursos ligados à agropecuária do município de Vacaria serão realizados nessas estruturas da Escola Técnica Agrícola e também do centro de treinamento. Então, é uma parceria que se inicia e que se objetiva o seu crescimento. Eu vou fazer uma analogia aqui com a parceria que foi realizada com a IMED, no sentido da busca do internato dos estudantes de medicina no Hospital São Paulo. O nosso grande objetivo, ou sonho, digamos assim, seria a atração de médicos residentes já buscando a sua especialização. Porém, é sempre necessário se iniciar em algum momento, e é isso que está sendo feito com as mangas arregaçadas, buscando com muito trabalho e dedicação fazer aquilo que nós acreditamos que seja de forma imediata ou numa construção de médio e longo prazo, trazer benefícios para a Lagoa Vermelha.
São 11h36, vamos a mais um bloco comercial, em seguida voltamos com o prefeito Gustavo Bonotto, abrindo o bloco Belchior.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Oh, oh, oh. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher, companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, e vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro.
Você quer gasolina de qualidade? Então passe agora no Posto Tradição de Lagoa Vermelha. O Posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência, faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
O Lions Club, com o apoio da Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal, está realizando a campanha para a doação de sangue em Lagoa Vermelha. A Câmara Municipal está realizando um cadastro municipal de doadores das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e na parte da tarde, a partir da 1h30 até às 5h30 da tarde. Já na segunda-feira, o horário é estendido até às 8 da noite. Câmara Municipal de Vereadores, mais perto de você.
Dar sua opinião, tomar decisões,
participar e transformar.
Associado Sicredi. Venha dar sua opinião e tomar decisões sobre o futuro da sua cooperativa na Assembleia 2019.
A Assembleia Geral da Sicredi Ibiraiaras. Dia 28 de março, às 19 horas, no Salão Paroquial de Ibiraiaras. Parte do valor arrecadado deve ser destinado para a APAI e a APCCI.
Contribua para transformar a sua vida e a sua comunidade.
Dia de festa! Sempre tem alguém de aniversário. E o aniversário é aquela data que não pode passar despercebida. E por isso a tua rádio abre um espaço especial para comemorar com todos os amigos.
E vai rolar a festa, vai rolar.
Sabe aquele parente, amor da sua vida ou colega de trabalho? Ou quem sabe a parceria especial? Vamos comemorar com todos na nossa programação de segunda a sábado, às 13h30 da tarde. Todos os aniversariantes do mês que forem homenageados na tua rádio estarão concorrendo aos presentes especiais oferecidos pelas empresas parceiras. Patrocínio!
Padaria Líder, sua festa aqui fica mais saborosa. Tudo em doces, salgados e lanches. Na Bento Gonçalves, próximo à Infoway.
Tua Rádio Cacique, vivemos de momentos especiais.
Bege Auto Center, um novo conceito para Lagoa Vermelha e região. A inauguração foi um sucesso. Agora estamos à sua espera para conhecer nossos produtos como alarmes, películas, travas elétricas, baterias, troca de óleo, filtro e acessórios. Bege Auto Center, Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, antigo SOS Pneus, fone 999934636.
Ei, se liga nessa notícia em primeira mão da Monjo A Três Passos. Chegou o preview da coleção Outono-Inverno 2019. Uma coleção linda, moderna, que é a sua cara. Você vai ficar de queixo caído e querendo levar tudo. Aproveite e leve toda a loja em 5 vezes. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as noves. Vem se encantar com a Monjo A.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano 849.
Informação e música na tua rádio.
Em Amon Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento, em especial gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa sanca em gesso. Logo estaremos trabalhando com gesso em 3D, orçamento gratuito. Em Amon Gesso, há 12 anos no mercado, Rua Atílio Bonotto 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer.
Comprar na rede de lojas Benoit é sempre mais fácil. Compre agora em uma das 234 lojas da Benoit espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e negocie o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Vem pra Benoit e aproveite!
Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Tua rádio. Tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Bom, 11h43, 22 graus a temperatura. Voltamos com o prefeito Gustavo Bonotto participando do programa, atualizando aí uma série de informações da administração, respondendo aqui algumas perguntas dos ouvintes. Aqui tem a pergunta, né, de uma ouvinte que reside nas imediações, a Elba, né, do Secled. Para subir ali está horrível, né? Pergunta se tem como melhorar aquela situação. E também uma pergunta aqui de um ouvinte com relação se o prefeito vai, né, o Adão, fazer uma frente de trabalho para melhorar as ruas calçadas que em vários pontos da cidade estão precárias, prefeito.
Com certeza, eu iniciarei respondendo a pergunta da Elba. Então, né, existe essa previsão para que se possa fazer não só na 7 de setembro, mas diversas vias a essa dificuldade de comunicação, um melhoramento nesses entroncamentos. E da mesma forma, a pergunta do Adão já está preparado pela Secretaria de Obras, já deveria ter tido início, não foi possível em virtude das condições climáticas, uma operação de recuperação das principais vias da cidade. Nós precisamos mencionar que esses altos volumes de precipitação que nós tivemos desde a primavera, eles intensificaram alguns problemas e acabaram surgindo outros que são naturais da manutenção. Então isso será corrigido. Inclusive algumas ruas receberão uma nova camada asfáltica, outras que hoje são de calçamento receberão um trecho de asfaltamento, são aqueles que se encontram com uma maior dificuldade, né, uma maior volume. Resumindo e falando claramente, em alguns locais não tem mais como recuperar o calçamento e tem que sim se utilizar como se fosse uma base para o asfaltamento. Isso deve iniciar ainda nesse primeiro semestre, né, tão breve nos permitam as condições técnicas e climáticas, para que nós possamos melhorar cada vez mais a trafegabilidade. Falando dessas questões, né, ressalto a conclusão, né, muito próxima à conclusão da pavimentação do trecho entre o bairro Gaúcho e o bairro Boa Vista, da rua Jorge Mugem, e tão logo esta obra já estava se aproximando do fim, o secretário Éder Piardi deu início à pavimentação das ruas Antônio Marques e Nigéria, no bairro São José e no bairro São Cristóvão, dando seguimento ao programa Somos Todos Lagoas, esse programa de infraestrutura que tem levado melhor qualidade e trafegabilidade a todos os bairros de Lagoa Vermelha e, por consequência, acabando por nos auxiliar na missão, né, de concluir aquelas ruas que não têm pavimentação em Lagoa Vermelha, que chegavam a 23 quilômetros de ruas de chão batido no município. Então é um trabalho que é contínuo e que ainda levará longos anos para sua conclusão, mas o que nós podemos reafirmar é o nosso compromisso com a população de entregar aquilo que foi pactuado, principalmente nas reuniões do Somos Todos Lagoa.
Prefeito, para concluir a questão das emendas parlamentares destinadas à Lagoa Vermelha, da ex-senadora Ana Amélia Lemos, especificamente a gente tem a informação que seriam 2 milhões de reais, né? Como é que está esse trabalho?
Ultrapassou um pouquinho, Flávio, na verdade, houve a confirmação, né? As emendas elas têm diversas etapas, então houve a indicação quando nós estivemos em Brasília no mês de setembro, acompanhado dos vereadores Ruth Pussolotto, Ricardo da Rosa e Valdemar Meribe, e as indicações que a senadora Ana Amélia nos fez foram de R$500 mil para aquisição de máquinas, né, onde está prevista a aquisição de mais um caminhão e mais um rolo compactador para sua utilização no interior do município. Nós tínhamos a pretensão de adquirir um britador e acabamos já dando início a esse processo licitatório, então se substituir o item que a senadora estaria destinando, também R$500 mil para obras de infraestrutura das praças, né, dos locais públicos de Lagoa Vermelha, onde nós pretendemos recuperar algumas praças existentes no município, são diversos locais que serão contemplados, e dar início à execução do Parque das Araucárias nas proximidades da Associação dos Motoristas, no próximo à Rua Sargento Salvador Felício Bueno, no bairro Alto Pedregal. Também R$250 mil que serão investidos na revitalização do ginásio Adolfo Stella, que necessita passar por algumas obras estruturais, tanto de ampliação quanto de drenagem, substituição do soalho e o levantamento do nível da quadra ao lado do ginásio Adolfo Stella, e para que permita também a sua utilização mais frequente, tanto para os projetos sociais quanto para as equipes de Lagoa Vermelha, que cada vez mais necessitam desses espaços de ginásio. E eu então, me arrisco a dizer a principal delas, uma emenda de R$ 750 mil para a construção de uma nova unidade de saúde que nós pretendemos que seja realizada ao lado do Polivalente. Esta unidade seria ou funcionaria, na nossa visão, Flávio, como um postão. Ela viria a abrigar o que hoje nós chamamos de ambulatório, abrigando todas as especialidades, também as atividades de apoio à saúde da família, como fisioterapia, psicologia, nutrição, entre outras, né, no sentido de que nós possamos centralizar esses atendimentos num local amplo e construído especificamente para isso. Também uma boa notícia foi a destinação de R$ 150 mil do senador Paim para Lagoa Vermelha, também na área de saúde, que será utilizado para aquisição de equipamentos justamente para a equipagem das nossas unidades básicas de saúde já existentes. E também da senadora Ana Amélia Lemos, nós tivemos, além dessas emendas que foram sinalizadas lá no mês de setembro, a destinação de R$ 350 mil para o custeio da saúde, que são os recursos que são utilizados, Flávio, para adquirir exames, consultas, procedimentos, até mesmo medicamentos, que são aquilo que são atividades recorrentes da Secretaria. Então, isso amplia a nossa capacidade de investimento, corroborando um esforço que nós fizemos desde o primeiro ano. O ano 2018, nós encerramos com um acréscimo de 32% em investimentos nesse segmento de custeio de saúde para exames e procedimentos laboratoriais, permitindo que nós pudéssemos vir atender com um maior volume do que o SUS propriamente nos oferece, que a gente sabe que muitas vezes acaba sendo insuficiente. Então são boas notícias. Gostaria de atrelar também o início da instalação das câmeras de vídeo monitoramento, investimento de quase R$ 700 mil, parceria com o Concepro, um projeto muito bem elaborado, coordenado pelo Gabinete de Segurança Pública, o qual eu aproveito para parabenizar os envolvidos, Polícia Civil, Militar, o Ministério Público, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Sociedade Civil, através do Concepro, e através da união dessas forças, nós temos a concretização deste projeto, que será de suma importância para que nós possamos ter ações mais efetivas no combate ao tráfico de drogas, no combate à criminalidade dentro do nosso município.
Prefeito, obrigado pela presença aqui, pelas informações, né? E em outro momento continuamos, né, atualizando tudo isso.
Eu é que agradeço, Flávio, quero somente reforçar a todos que puderem prestigiar no dia 15 de abril a inauguração do Centro de Treinamento de Agricultores. Eu acredito que este projeto será de extrema relevância para a Lagoa Vermelha num longo prazo, sendo capaz de fortalecer a nossa matriz produtiva, que será engrandecida pela conclusão da obra da Casa do Agricultor, que já está com mais de 80% conclusa e nos permitirá dar avanços significativos no segmento da geração de emprego e renda. Creio que na quinta-feira nós teremos uma entrevista do secretário João Paulo e da Genaíra a respeito da Escola do Fazer. Então, aqueles que têm ou estão buscando uma qualificação profissional, uma inserção no mercado de trabalho, peço antecipadamente que acompanhem e que estejam engajados nesses projetos que têm por intuito promover a geração de emprego e renda dentro do nosso município. O meu agradecimento, meu pedido de desculpas pelos transtornos causados pelas obras realizadas pelo município, mas sempre ressaltando que o sentido é justamente para que nós possamos dar a melhor condição. E uso como exemplo, muitas vezes, quando nós fizemos uma obra dentro da nossa casa, Flávio, que muitas vezes, por mais que nós tenhamos profissionais contratados, que nós confiamos, tenhamos cronogramas elaborados por essas pessoas, muitas vezes acaba não ocorrendo no prazo que desejamos e inúmeros desafios são colocados. E quando nós transformamos esse contexto para uma obra da complexidade da Presidente Vargas, é inerente que nós tenhamos esse problema. Mas eu tenho a convicção que, tão mais breve possível, nós estaremos trazendo essas benfeitorias que resolverão problemas crônicos de Lagoa Vermelha e, infelizmente, no momento nós temos que passar por estas dificuldades. O que eu posso deixar é a nossa sinalização de que nós estamos fazendo o máximo possível para a resolução dos conflitos que aparecem no decorrer dessa obra. Meu muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Obrigado, prefeito Gustavo Bonotto, que esteve com a gente no Temática e com a participação dele. Chegamos ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua companhia. Vem aí na sequência Igreja em Saída e logo após no Ponto. Nós voltamos amanhã, 9 horas, se Deus assim nos permitir. A nossa equipe tem a coordenação geral do nosso diretor superintendente, Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, na coordenação de jornalismo, Rudimar Galvão. Gravações, né, do Josemar Candeia. E na recepção, né, o Jean trabalhando com a gente também. Em nome da nossa equipe, né, no Departamento de Jornalismo, Central de Conteúdos, Jaqueline Castro, Everton Meneguzzi, Júnior Cirino, Altamir de Souza, nos despedimos, desejando a você uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem. Hey.